Hoje no assunto é político, o assunto não poderia ser outro, né, do que a pesquisa do Datafolha divulgada, tem várias plataformas de comunicação, que dá a liderança ao presidente Lula de 48%, ex-presidente Lula de 48%, em relação ao atual presidente Jair Bolsonaro, com 27%. Também tem uma série de variações na pesquisa, que contou com Dória ainda, porque ela foi feita antes do ex-governador de São Paulo renunciar à sua candidatura, mas ela também colocou Tebet, que está com 1 a 2% das intenções de voto. Ciro Gomes é o melhor da terceira via em seu desempenho nessa pesquisa. O Ciro Gomes, na pesquisa, segundo o levantamento feito pelo Datafolha, chega a 7%. Mas vamos começar com o Reginaldo Dias. Reginaldo, bom dia. Qual a avaliação que você faz dessa pesquisa, Reginaldo?
Olha, Gilson, ela confirma algumas tendências, né, de dois candidatos muito distantes do terceiro, e os outros com quase nada. Agora, pela primeira vez nos últimos dias, ela aponta a hipótese do ex-presidente Lula ganhar a eleição no primeiro turno. Ele vinha numa margem próxima disso, mas houve um deslocamento favorável a ele, né? E o presidente Bolsonaro continua lidando com os mesmos problemas. Alta rejeição, mais de 50% da população diz que não vota nele de jeito nenhum, e metade da população reprova o governo dele. Então, ele tem que desenvolver duas operações. A primeira é de desgastar o ex-presidente Lula, isso certamente vai acontecer à medida que a campanha engrene, por meios oficiais e extraoficiais. E segundo, ele tem que melhorar os indicadores de governo dele e diminuir a rejeição. E às vezes essas duas operações não combinam. Porque você passa a ter uma campanha muito belicosa, e quando um presidente é candidato à reeleição, o governo dele está em avaliação. Então, ou ele melhora os indicadores de governo e diminui a rejeição, ou o risco dele perder a eleição no segundo turno ou no primeiro vai crescer enormemente, né? Nós temos uma estatística que desde 1989, quando nós temos eleições presidenciais diretas novamente, faltando 4 a 5 meses da eleição, o candidato que liderava a corrida eleitoral nesse período ganhou a eleição, todos, com exceção de 2018, porque quem liderava era o ex-presidente Lula e ele não pôde ser candidato por motivos que são conhecidos. Então, essa pesquisa é muito favorável ao ex-presidente Lula, não significa que ele ganhou a eleição, que ele não possa perder, mas significa que ele está numa dianteira e ele vem desenvolvendo movimentos muito pragmáticos de ampliar o arco de alianças para não desperdiçar essa chance de vitória.
O Thiago, agora com você, a gente chegou até a comentar essa semana, a terceira via não decola mesmo, né? Qual a sua opinião?
Olá, Gilson, Reginaldo, ouvinte da CBN Maringá. Só para deixar bem claro também, muitos portais de notícias colocaram o seguinte: sem Dória na parada, Lula venceria a eleição no primeiro turno. Na verdade, 2-3% é a margem de erro, né? A pesquisa ela apontou a margem de erro do próprio Lula, daquilo que ele já vinha um pouquinho para cima, né? Então, o fator Dória, de fato, não mudou nada. Ele estando ou não estando na disputa, é mais do mesmo. Agora, o que me chamou a atenção nessa pesquisa foi aquela pergunta em relação à possibilidade de troca de voto. Isso me chamou bastante atenção. De cada 10 brasileiros, 7 disseram que a parada está resolvida para presidente. Ou seja, de cada 10 pessoas que você encontra numa fila, 7 não pretendem mudar o voto para a presidência. Um voto muito cristalizado, muito consolidado e muito solidificado. E aí você acaba implodindo com aquela chance da terceira via, né? Você acaba de vez com isso, né? Quando os eleitores do Ciro escolheriam uma segunda opção, 35% iria com o Lula e 10% com o Bolsonaro. Quer dizer, aquela tendência dos votos em relação aos outros candidatos, que não interessa muito o espectro ideológico, mas sim a escolha por eliminação, que é o que me parece que está acontecendo também nessa eleição. Até porque as rejeições têm falado mais alto até mesmo que a escolha de voto, né? Então, é mais ou menos essa tonante aí, a tendência que isso não se altere nos próximos dias, até porque, mesmo com a inclusão da Simone Tebet, que foi a novidade das últimas semanas, né? E eu, se fosse ela também, já apelaria para usar o nome Simone e não Tebet, porque Tebet fica nesse gênero que não sabe o que é, né? Você fica no gênero neutro, alguns vão gostar, mas ela que está fazendo uma campanha toda voltada para a força da mulher, eu utilizaria o nome como Simone, fica a dica para a assessoria da pré-candidata aí nas eleições. Então vamos esperar ver o que ela vai fazer daqui para frente. Eu até disse semana passada que se em 15 dias a candidatura dela não decolar, a gente fica com mais do mesmo aí, esperando a decisão entre Lula e Bolsonaro, sabendo se vai acontecer no primeiro turno ou se nós teremos dois turnos e quem vai vencer a eleição.
Rapidinho, rapidinho, um minuto para cada um, uma pergunta bem simples. Esses números apontam uma tendência que tende a se consolidar ou vocês consideram que tem muita coisa por aí e isso pode se reverter? Reginaldo.
Olha, eu ficarei muito surpreso se o presidente da República em outubro não for o Lula ou o Bolsonaro, um dos dois. É, a hipótese da terceira via está minguando, o Ciro Gomes ele tem uma resiliência ali quase de dois dígitos e ele pode perder voto principalmente para esse presidente Lula na hipótese do voto útil para eliminar a campanha no primeiro turno. Então, para mim a grande incógnita é se vai ser uma eleição de um turno ou de dois turnos. Eu acho mais provável uma eleição em dois turnos. Mas sempre considerando que nós temos um presidente candidato à reeleição, o que pesa muito, e um ex-presidente candidato a presidente com altas taxas de popularidade. Isso limita muito o terreno dos adversários. Como o Thiago disse, 70% dos eleitores que declaram voto não vão mudar de opinião. Então, é um ou outro, né? Uhum. Agora, a questão é o que o Bolsonaro vai fazer para diminuir o favoritismo do Lula. Essa é a grande pergunta. Nós temos que responder crescentemente. Ele tem que responder e nós vamos interpretar.
Tiago, responde aí então um pouquinho pra gente. Vamos lá, tem um minuto, dois minutos aí.
Volto com o relator. Fico com a fala do Reginaldo aí, correto, né? Isso aí, saber quem vai chegar na frente, né? E lembrando que o jogo só acaba quando o juiz apita. Nós temos ainda 4 meses para a eleição, é como se fossem duas partidas, né? Uma ida e uma volta, né? Um tempo de 45 minutos. O mês de junho, outro tempo de 45, o mês de julho, depois agosto e setembro as partidas de volta aí, né? Nesse mata-mata da política, a gente vai ter que esperar para ver qual dos dois vai chegar na frente, quem vai arrancar na reta final. Também imagino que seja uma eleição de dois turnos, o jogo ainda está bem aberto.
Thiago, me despeço de você então primeiro, bom fim de semana para você, até semana que vem.
Valeu, Gilson, Reginaldo, ouvinte da CBN, até semana que vem.
Reginaldo, um abraço para você, bom fim de semana, até sexta-feira que vem.
Bom fim de semana, Ju. E para você, o Thiago e os ouvintes.
E você pode entrar em contato com o Reginaldo Dias no Facebook dele, fantástico, uma série de conteúdos, reflexões. E tem uma conversa com o Reginaldo, vale a pena. E com o Thiago Valenciano, pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, no Instagram, @ Thiago Valenciano.